Fala, galera, bem-vindos a mais uma edição do podcast Quadro 18. É nosso segundo episódio dessa quinta temporada. E o episódio que vai falar de Australian Open, títulos de Djokovic, título de Naomi Osaka, Herbert e Mauro nas duplas. Eu sou Alexandre Cossenza, estou aqui como sempre com Aline Calerron e Sheila Vieira. Tudo bom com vocês?
É, morta, mas passa bem.
É, ainda com sono, aquele resquício de sono, sim, mas estamos vivos.
Vocês já voltaram para o fuso normal?
Ah, forçado, né?
Eu nem sei se tem um fuso normal, porque assim, cada dia eu acordava num horário diferente. Então, tem fuso, eu tô só dormindo muito pouco.
Cara, acho que esse Australian Open foi o que eu vi menos jogo, assim. Eu tive coisas pra fazer durante o dia, eu não podia, né, dormir durante o dia. Então eu tive que dar WO em várias partidas, assim, aquelas partidas do meio da madrugada, 3, 4 horas da manhã.
Sim. Então
eu tava vendo jogos até 1, 2, dormia, acordava às 6, via a rodada noturna, né, da Austrália. E aí ficava o resto do dia acordado. Eu ia dormir lá pra, sei lá, 7 horas da noite pra acordar às 10, né? Foi um ano bem, bem tenso pra mim de sono, cara. Tá? Fiquei muito, muito zumbi dessa vez.
Eu fiz o contrário, porque eu não assisti a maioria da rodada noturna, porque os jogos duplos acontecem durante a madrugada, né?
Uhum.
Então eu ficava lá, assistia a madrugada, dormia, acordava pra assistir o Sasha fazendo bosta, dormia.
Vamos chegar lá.
Ah, calma, calma lá.
Eu tenho muita dificuldade para assistir a rodada noturna na Austrália, sempre.
Eu também.
Nunca acho que eu consigo. Não, já consegui, mas assim, pouquíssimas vezes eu consegui acordar às 6 e ficar até o final. Geralmente eu dou as dormidas longas.
Na minha juventude eu fazia, não mais.
Ah, eu já fiz vários dias assim, de virar direto e vários anos, né, de Austrália não fazendo isso. Só que quando não tinha trabalho pra fazer de dia, né? Então.
Exatamente.
Dava 11 horas da manhã, meio-dia, dormia e dormia até as 8, sabe? Até as 7.
Tomava o café da manhã, entre aspas.
É, pois é. Mas vamos lá. Vamos começar por ATP, como a gente sempre começa. Novak Djokovic, heptacampeão em Melbourne, 15º título de Slam, deu uma surra em Rafael Nadal na final. O que a gente destaca mais dessa campanha dele? O que acho que chamou mais a atenção de vocês?
A surra.
A surra. Foi.
Essa final foi estranha.
Foi atípica até para, assim, mesmo sabendo do histórico favorável do Djokovic contra o Nadal e do retrospecto recente em quadra dura, você não espera uma final assim, 3-7-0. Sei lá, Nadal, do jeito que Nadal vinha jogando ainda no torneio, tem gente que acha que ele pegou uma chave fraca, eu nem achei, acho que o Tsitsipas estava jogando, estava num momento bom, fez duas partidas muito boas antes de pegar o Nadal, e o Nadal se livrou de algumas complicações, né? O jogo com o Deminau podia ter sido mais chato, né? A gente tinha uma expectativa, pô, ele ganhou, deu um baile. Assim.
Do Berdych. É, então, ele tem.
Pois
eu achei.
É verdade.
É, então. A chave dele eu achei boa, sim. Não achei ruim, não.
Pois é. É que ele ganhou muito fácil, fez parecer a coisa mais simples, né?
Uhum.
O Tiafoe, bom, o Tiafoe realmente foi meio que uma surpresa, não imaginava ele chegando nas quartas. Mas, enfim, foi quem chegou e tava jogando bem, né? Deu. Tiafoe tirou Dimitrov e Kevin Anderson, não chegou lá por acaso. E o Djokovic fez o que fez da final. Realmente pegou de surpresa, mas assim, é assustador. E é o tipo do jogo que assim, você vai vendo e você vai imaginando, pô, uma hora o Nadal vai entrar, vai equilibrar, como até já aconteceu com o Djokovic em algumas finais. O Djokovic ganha os dois primeiros sets, o Nadal ensaia uma reação, ganha o terceiro, de repente perde o quarto. Mas assim, tem sempre um momento que o Nadal consegue entrar no jogo. E dessa vez não teve nenhum. Foi muito atípico.
É, se não me engano, no terceiro set teve uma sequência que foi o Nadal salvou o breakpoint, confirmou o saque. E aí ele teve um breakpoint logo no game seguinte. E aí me pareceu muito esse momento. Não, agora o Nadal vai entrar no jogo, agora vai ter jogo, vai com tie-break, não sei o quê. E aí o Djokovic simplesmente, eu não sei, foi um ponto muito contundente, não lembro exatamente como foi, se foi uma um winner de devolução.
Não, mas... foi um rally, não foi nem tão longo, mas o Nadal jogou um backhand na rede, cruzado.
Isso, verdade.
Tava atacando.
Então, e ali morreu, mas foi muito estranho, acho que o Nadal obviamente jogou mal, mas ele não, faltou aquele brilho dele, assim, de, sei lá, teve até um game que, quando ele confirmou, acho que, não sei se foi exatamente esse que ele salvou o breakpoint, foi um dos games que ele salvou o breakpoint, confirmou, que eu tinha certeza que ele ia mandar um vamos, e muque, perninha pra cima, toda aquela performance, nada, assim, ele falou, vamos, assim, baixinho, e foi andando pro banco. Que já dava pra perceber que ele tava um pouco já derrotado mentalmente. Acho que pode ser também aquilo que ele falou no discurso de putz, nem achava que eu ia conseguir jogar esse torneio, tá? Aqui na final já é incrível. Sei lá, o tom do discurso do Nadal foi muito assim, ok, eu preciso já me conformar com isso porque estou entrando na fase final da minha carreira.
Muita gente comentou depois do jogo, e até o Djokovic disse, né, que ele quer alcançar os 20 slams do Federer, e acho que esse comentário dele também ajudou a inflar um pouquinho o assunto, né, de tanta gente falar que ele vai atrás, vai ser interessante a corrida e tal. Vocês acham isso possível? E quer dizer, possível ele alcançar os 20 do Federer? E subpergunta, o quão relevante é essa comparação de títulos de slam?
Não, vai, Aline.
Não, eu tava só pensando mesmo. Era porque eu lembrei do. Eu lembrei que o Alexandre postou hoje, né, o texto sobre isso, e a galera já caiu em cima, então, né?
Não, eu perguntei porque, assim, eu obviamente sou suspeito. Eu não acho que o número de slams deva ser o argumento definitivo para definir quem é o melhor, quem deixa de ser. Tanto no masculino quanto no feminino. Mas como as pessoas gostam e falaram muito, e eu acho que a gente não chegou a abrir para pergunta nesse podcast, mas essa pergunta iria aparecer cedo ou tarde, por isso que eu joguei isso no ar para vocês, se vocês acham que o Djokovic alcance e se isso vai fazer diferença no final para, sei lá, quando as pessoas olharem, nossa, que carreira foi mais brilhante.
É difícil saber. Eu acho que existe a chance... Apostaria nisso? Como sempre, não. Sempre falei que não aposto. Porque eu acho que quando os tenistas engatam nessa de, sei lá, ganhar 2, 3 lances seguidos, geralmente é o Nole que faz isso, sempre as pessoas tendem a pensar que o tenista vai continuar ganhando 5 slams seguidos. E não é assim que acontece.
Normalmente tem um período de baixo justamente nessa época.
Ele ganhou 4 seguidos e depois ele ficou 2 anos sem ganhar nenhum. Então, eu acho que é isso. As pessoas pensam com essa coisa de vai ganhar pelo menos 2 por ano. Não vai ganhar pelo menos 2 por ano. Ele pode ganhar 3 num ano e ficar 2 anos sem ganhar nenhum. E o Federer é a mesma coisa, entendeu? Vai saber se o Federer não ganha o Wimbledon, não ganha o US Open, não ganha o Australian Open que vem... Ele não tá no momento brilhante agora, mas, enfim, já não esteve várias vezes no momento brilhante e depois voltou a ganhar de novo. Por essas oscilações, assim, de todos, eu não acho que o Djokovic vai alcançar o Federer. Mas se ele alcançasse, eu entendo o seu argumento, que, assim, então é isso que bate o martelo, mas é um argumento que... Eu acho que seria uma coisa assim, as pessoas falariam, não, beleza, o Djokovic foi o tenista mais vencedor e mais, sei lá, completo, não sei o quê, mas o Federer foi o tenista mais incrível de se assistir. No fim, é muito gosto pessoal que rege essas coisas, né?
Não dá pra levar em consideração, tipo, o momento físico, quando você tá falando, tipo... Ou você fala de números ou você fala de coisas que aconteceram, né? Tipo, tem vários modos de analisar isso. Se o Djokovic vai alcançar, não sei. Não coloco minha mão no fogo. Eu não disse nada aqui.
Não, é, então, eu acho, né, como a Sheila já falou, eu não acho que seja o número de slams seja o argumento definitivo. Eu acho que você pode levar isso em consideração colocando dentro de um contexto. Se você me perguntar assim, o Federer tem 20, o Djokovic tem 20 também, qual mais relevante? Eu tendo a achar que o Djokovic fez mais porque ele pegou um grau de dificuldade maior, né? Ele pegou uma época mais dura do tênis, ele pegou a época do Big Four, no auge do Big Four, né? E os títulos do Federer naquela época que ele dominou, 2004, 2007, o circuito não era tão forte quanto ficou depois, mas isso é minha opinião. Pessoas podem concordar, discordar, enfim, paciência, ninguém está aqui falando em verdades absolutas. E como eu disse, você pode considerar número, pode não considerar, cada um vai com o seu gosto.
Mas assim, é muito. As pessoas que veem o Federer como, que são a maioria, né, a grande maioria, que veem o Federer como o melhor tenista de todos os tempos, elas podem usar esse argumento do número de slams porque ele é fácil, mas na real não é por isso que elas acham que o Federer é o melhor tenista.
Tem toda essa parte do debate que entra já no lado do fã da coisa, né? Que o cara vai buscar o argumento, puxa, esse argumento aqui acabou, não, vou buscar outro. Sabe? Então. Aí a discussão é até engraçada, assim, você tá na mesa de bar e é divertido ter esse tipo de conversa. Mas, seguindo em frente, vai. O que que surpreendeu vocês nesse Australian Open, nessa chave masculina? Ou quem surpreendeu, não sei.
Ah, eu fui ele.
Tsitsipas.
Sim.
O Tsitsipas acho que fez o que a gente tá esperando do Zverev, né?
Ai, meu coração! Apenas verdades sendo ditas.
Ou o que muita gente esperava dele no US Open, por exemplo.
Do Tsitsipas? Ou do Zverev,
acho que era algo assim. Não, o...
Ah, do Zverev toda, sempre, né?
eu acho que, assim, era algo que estava na nossa cabeça. Um dia ele vai ganhar de um Big Four e vai ir para uma semifinal.
Uhum.
Mas o Puelli, mas nunca queria colocar ele na semi.
O Puelli deu um pouquinho de sorte, porque ele estava ali na chave do Team, que... Foi. Sim, já deu sorte de cair na chave do Team. Mas um pouquinho mais de sorte, porque o Team abandonou o segundo jogo ali contra o Popirin. Mas o Puelli tirou dois cabeças de chave. O Cioric... na terceira rodada, e o Raonic nas oitavas. Né? O Raonic que foi o cara que saiu do quadrante maluco lá, que tinha o Stan, que tinha o Kyrgios e o Gubis. Né? Eu lembro que eu até comentei isso com a Aline no outro, no podcast pré-torneio, que eu achava que o Zverev teria mais dificuldade contra o Raonic do que contra o Wawrinka.
Foi.
E acabou que parou por aí também. Mas o que me leva à próxima pergunta que eu ia fazer para vocês, assim, quem decepcionou no torneio?
Sasha.
Roger! Falar Roger, fala Sasha.
Eu fiquei decepcionado com o Federer, eu esperava muito mais dele no jogo contra o Tsitsipas. Não é que ele tenha jogado muito mal, não, mas assim, a direita dele falhou em momentos que não devia. E não sei, sabe? Acho que era um jogo que era pra ele ter tomado as rédeas antes. E assim, você ter 12 breakpoints e não conseguir aproveitar nenhum também.
Foi.
É difícil. Machuca.
Ele mesmo falou, né? Tipo, eu devia ter ganhado aquele segundo set de qualquer jeito. Gritava na cara. Lá, não sei o que, dava um jeito, a gente sabe que eles conseguem dar, mesmo se fosse no grito, devia ter ganhado aquele set. E aí, mas foi muito estranho, que assim, ele não teve nem reação no set seguinte, foi muito... E assim, ele não tava jogando mal no início, né?
Não.
Ele tava fazendo o jogo dele, sacando bem, e beleza, tie-break, faz parte. Mas depois daquele segundo set, eu não sei, ele com certeza não lidou bem com a frustração de não conseguir quebrar o saque. E, enfim, acho que ele talvez não tivesse imaginado um jogo como aquele. Se ele estivesse jogando contra o Roniť ou contra o Anderson, você pensa a partida e já, beleza, ok, vamos jogar tie breaks. Agora, quando você está jogando Tsitsipas, talvez ele não entrou com esse pensamento e ficou um pouco perdido. É muito estranho, que geralmente quando o Federer pede uma confiança assim, geralmente a primeira coisa que vai embora é o primeiro saque. E dessa vez foi forehand.
Não, dava pra ver ele incomodado, irritado com o que estava acontecendo, né? Não só com ele, mas quando ele começa a reclamar com o árbitro, reclamou que, se eu não me engano, de um tempo médico que o Tsitsipas pediu no terceiro, no quarto set. Quando o Federer começa a se irritar com as coisas em volta, é porque a coisa não deu certo. E eu acho até que, assim, o Federer às vezes cai em umas armadilhas do nível de conforto dele com algumas partidas. Ele ganhou do Tsitsipas na Copa Hopman, dois tie-breaks, 7-6, 7-6, e jogando tranquilo, sem forçar, aquela coisa. Aí chegou, ganhou o primeiro set nesse jogo, 7-6 também. Acho que, não sei, a impressão que me deu é que na cabeça dele a coisa estava caminhando do jeito que ele esperava, que em uma hora o jogo ia ficar mais fácil. Ia ser aquele jogo que ele já ganhou mil vezes, 7-6, 6-3, 6-1, sabe? Começa meio complicadinho, ele quebra o saque do cara no segundo set, aí deslancha e a coisa anda. E não foi isso que aconteceu. E quando ele perdeu o segundo set, acho que a coisa saiu do controle. Pelo menos foi a impressão que eu tive dessa partida. O que mais? Momento mais legal do torneio, vocês têm um momento preferido?
Andy!
eu ia por esse lado também.
Justíssimo.
Foi
muito legal, né?
Foi legal pela luta, foi legal pelo drama todo.
Foi legal ver o público torcendo pro Andy, é uma coisa muito difícil de ver.
Exatamente.
E saber que ele tava com todo aquele problema e lutar e ganhar o terceiro set, ganhar o quarto. Teve até um break point ali no comecinho do quinto, e, né? Por alguns segundos a gente começou a pensar que, nossa, será que vai acontecer mesmo? Mas sim, foi muito bacana de ver.
Foi engraçado, tipo, a galera depois do jogo mostrando o vídeo com todo mundo, não sei o que. Ele falou, então se pá, eu acho que eu vou tentar aí uma cirurgia.
Pô, agora rolou um monte de homenagem, cacete.
É Andy Murray, né, cara?
Eu fiquei meio puto com essa entrevista dele na quadra, porque eu tava fazendo, o Walt tinha pedido pra fazer o relato desse texto, e o meu título era, né, Andy dá o último adeus a Melbourne. Acabou o jogo, match point, eu publico o texto, 5 minutos depois o cara tá dando entrevista, não sei o quê. Porra, aí lá vou eu mexendo o texto, mandei e-mail pra redação, olha só, ó, ele falou que não é bem assim. Mas tudo bem, né, coisa de quem tem que fazer texto de jogo, normal, acontece essas coisas. Para terminar esse bloco de ATP, Roger Federer falou que vai jogar no Saibro esse ano, em 2019. O que vocês acharam disso, hein?
Será que ele tá bem? Tava com febre do dia? Será que é possível isso, gente? Não, já teve um cara que perguntou pra... Teve um cara já perguntando pra gente qual era o melhor torneio pra ele, se era Roma ou Monte Carlo. Eu falei, cara, eu não ponho minha mão no fogo nunca, quando se trata de Federer e Saibro.
Pois é, eu acho difícil ele ir a Monte Carlo.
É.
Porque é o mais lento, ele não tem um histórico tão legal lá. E o Nadal tá sempre lá. Eu acho mais fácil ele fazer Madrid e Roland Garros. Mas eu gostaria de vê-lo em Roma. Como é um torneio bacana, clássico. Mas ele também não tem um grande histórico em Roma. Então, não sei.
Eu tô com o Alexandre. Acho que o mais provável é Madrid ou Roland Garros. Agora, por que ele está fazendo isso?
Não sabemos.
Agora, a minha corneta nessa história é a seguinte. Por que ele anunciou logo depois da derrota pro Tsitsipas?
Quisos.
Porque ele podia ter anunciado antes do torneio, podia ter anunciado nessa semana, na semana que vem, né? Podia ter anunciado em John Wells, porque ele não decidiu isso entre a partida e a coletiva, né? isso já estava decidido, imagino. Ou, na pior das hipóteses, ele tinha uma decisão do tipo, se eu não chegar na final, se eu não chegar na semi aqui em Melbourne, eu vou pro Saibro. Algo assim, não sei. Mas eu achei muito curioso isso dele anunciar durante a coletiva, logo depois de perder. É esquisito. Mas enfim, cada um na sua. Agora,
ah, sei lá, acho que ele perguntaram, ele... Tá, beleza, vou falar.
Mas eu só acredito vendo.
O argumento dele...
Não faz assim, Aline, ele vai, os franceses já estão...
Já estão estourando o ingresso.
Tipo, já estão pintando tudo lá, passando tinta nas paredes. Já encomendaram chocolate. Já olha, reservaram a suíte presidencial.
Olha.
Do Hilton.
Será?
Velho. Assim, o argumento dele nos últimos anos para não jogar no Saibro era estar fisicamente inteiro na grama. E agora o que acontece? Será que ele não chega inteiro na grama? Ou será que ele mudou de ideia porque no passado ele não jogou no Saibro, machucou a mão e teve que jogar a torneio, né, o circuito de grama com a mão machucada, mesmo sem o Saibro? Então ele, será que de repente ele pensou, ah, já que é para correr algum risco, vou jogar no Saibro de qualquer maneira? Eu tô muito intrigado. Eu gostaria muito de ter ouvido do Federer por que, né, essa mudança e se ele acha que isso, né, não vai prejudicar ele na grama esse ano. Mas imagino que ele vá falar isso em algum momento no futuro, antes do Saibro até.
Espero que a coisa manda um e-mail lá para roger@federer.com. Tira sua dúvida.
Vou mandar e-mail pro Tony, o manager dele.
Tony@gods.
Parceiro. Ai, ai. É isso de ATP, gente?
É isso.
A gente vai chamar a musiquinha, são só 20 segundinhos, e a gente já volta para falar de WTA com Osaka, Kvitova, Bia, Dadi e mais lá na frente, duplas também. Tá bom? A gente já volta. Voltamos, né? Hora de falar de WTA. Naomi Osaka, campeã do Australian Open, segundo slam da carreira, segundo slam seguido, e primeira atleta da Ásia, homem ou mulher, a ser número um do mundo em simples.
Muito obrigada, eu já ia fazer protestos.
Você acha que ia dar esse mole pra você?
Ah, eu já tava aqui, ó, preparada já, só pro corte.
Ah, Aline é o Andy Murray das duplas.
Eu conheço.
Sim, meu Simples.
Simples.
Que destacada a campanha de Naomi Osaka, gente.
Uma coisa só é difícil, eu acho.
É, então destaca vale, não tem problema.
Ai, gente, o saque dessa menina é um negócio injusto.
Então, cara. Ela é muito forçuda, cara. Não, acho que uma coisa que mais me impressionou nela nesse torneio. Não, primeiramente, meu coraçãozinho nipônico tá acalentado ao ver essa menina maravilhosa levantando a bandeira do Japão, né? Não, mas o que mais me impressionou foi, cara, a cabeça dela, né? Porque geralmente a gente vê as campeãs novas de slam, assim, tendo uma dificuldade de dar uma continuidade nos resultados, né? Aí chega essa menina aí atropelando tudo e falando depois do título que jogou o segundo set da final no modo automático. Tirou o robô, sendo que ela deu um trabalhaço pra Petra ali. É bizarro, cara. A cabeça da menina é fantástico.
A Naomi é muito estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. Porque, assim, ela, ao mesmo tempo que ela é totalmente imatura e ela não parece que tem 21 anos, parece que tem 12, ela tem uma força interior que é muito além de, tipo, de tenistas que tem 30 e tantos, tipo, maior que Serena, sabe? Nada abala essa menina. É muito estranho. Eu acho estranho. Ela tem um... Eu não sei se é coisa de asiático e eu tô sendo
Sim.
Racista.
Mas... Não. É característico mesmo.
E talvez... Mas é porque também, se você pensar as referências asiáticas que a gente tem, tipo, Annalie, ela era bem estável, assim, né? E o Nishikori, tipo, totalmente estável, mas ao mesmo tempo ele não tem o carisma dela. Então eu acho que ela junta o carisma da Annalie com esse jeito robozinho do Nishikori. Ela conseguiu absorver o melhor dos dois maiores tenistas asiáticos de todos os tempos.
Em simples.
Obrigada.
Eu não compro totalmente a coisa da fortaleza mental que muita gente falou. Até tive um papo com o João Vitor Aripi sobre isso no WhatsApp, muito interessante nos últimos dias. Mas achei assim, duas coisas fantásticas. Uma que vocês já falaram, que foi ela jogar, né, o primeiro slam depois dela conquistar um título e ignorar totalmente essa coisa de expectativa, pressão e tal. E ela jogou como ela jogaria qualquer outro torneio, que por si só já é difícil. E outra coisa foi, eu acho que a recuperação dela do fim do segundo set pro terceiro. Porque você teve três match points ali.
Fez até a tática Murray de ir no banheiro.
Exatamente.
Mas enfim, você tem três match points. Tudo bem, não foi no saque dela e a Petra jogou muito nos três match points. Mas ela tinha uma quebra de vantagem, ela foi quebrada duas vezes, perdeu o set ali. E é difícil você ter match points, ter a vantagem, perder o set e começar um terceiro set jogando igual ou o que estava jogando antes. Não é fácil. Então, para ela botar a cabeça no lugar e voltar a jogar direitinho ali no terceiro, acho que é uma coisa muito grande, não é para poucos. E agora, já que vocês já falaram na Li, a minha pergunta é a seguinte: Naomi Osaka já está no Hall da Fama?
Você ficou chateado que a Li foi...
Não fiquei chateado, não me chatei com esse tipo de coisa.
Contrariado.
Mas eu acho que é baixar muito o padrão do Hall da Fama, sabe? A carreira da Annalie, que ela foi número 2 do mundo, ela ganhou 2 slams e ganhou 9 títulos da WTA. Eu acho que é pouco para Hall da Fama, sabe? Eu acho que é uma indicação, uma votação que vai muito mais pelo lado comercial. Ah, vamos atrair, né? Vamos colocar uma chinesa e vamos mostrar isso aqui para não sei quantos bilhões de pessoas. Acho muito mais isso do que mérito atlético da carreira da Annalie, que eu acho que não é para estudo. E aí eu fiz essa pergunta da Osaka, porque a Osaka já tem 2 títulos de slam, é número 1 do mundo. E aí? Como é que ela não vai entrar no Hall da Fama? Não tem como, né?
E sei lá, né? É que essa coisa da Hall da Fama foi muito abrir a porteira, né?
Sim.
Que aí antes tinha só o Michael Chang de aleatório. Aí depois começou não sei o que, fulano, beltrano, aí chegou o Roddick.
Então, o Roddick acho que entra muito mais pela personalidade do que pela carreira, né?
Total.
E pelo local que ele nasceu, né?
Sim. Ah, tudo bem, a carreira dele foi altamente afetada por Roger Federer, mas paciência. Quantos títulos de slam teria Sharapova se não fosse Serena Williams? Ou sei lá, sabe? Quantos títulos teria Venus se não fosse Serena? Ou vice-versa? Não dá pra ficar brincando de si e tal. E vamos lá. O que dizer de Petra Kvitova nesse torneio?
Cara, maravilhosa. Rainha. Nos emocionou. E nos surpreendeu, né? Porque, pelo amor de Deus, da Petra fazer um torneio digno desse jeito é muito estranho.
Então, você acha que isso tem a ver? Eu vi jogos da Petra e assim, não tenho olhar clínico para dizer isso, mas o fato dela estar mais magra tem a ver com isso? Porque, tudo bem, ok, ela emagreceu, em tese ela pode se movimentar melhor, chegar mais inteira em várias bolas, se defender melhor e tal, e tal, e tal. Vocês acham que foi o caso? Aconteceu isso no torneio? Deu para ver claramente isso? Eu não consigo fazer esse diagnóstico.
Não, eu também não.
Também não.
Será? É, eu acho que não tem nada a ver, não.
É, o fato é que ela jogou, assim, desde que ela apareceu mais magra esse ano, ela foi muito mais consistente, né? Ela foi campeã... Esqueci qual foi o torneio que ela foi campeã antes do Australian Open, mas chegou numa sequência de vitórias para a final, né, e fez um Australian Open brilhante, né, consistente, regular, como há muito tempo a gente não via a Petra jogando um slam.
Sei lá, eu esperava mais um torneio normal da Kvitova, que é 3 rodadas boas e aí perde nas oitavas com a primeira Zé Ruela que aparece em 3 sets de virada.
É, então, ela podia ter perdido da Sabalenka na terceira rodada, porque a Sabalenka que ficou pelo caminho, né? Na verdade era jogo de oitavas, perdão, a Sabalenka perdeu na terceira rodada para Anisimova, que foi uma das surpresas, aliás, né?
Uhum. A Sabalenka foi o cavalo paraguaio aí, né?
Ah, é?
É. Mas olha o que a Anisimova jogou nesse dia.
Foi
impressionante. Acho que é questão de tempo aí pra ela começar a ganhar torneio grande. Falando em Anisimova, alguma grande surpresa no torneio fora ela? Danielle Collins, é o nome óbvio?
É. Nossa. É. Chata!
Bom, ainda bem que não sou eu que acho isso. Eu não tinha nem tweetado, nem escrito nada, mas ainda bem que tô vendo que vocês concordam comigo.
Nossa. Até aquela coisa meio Coco Vandeweghe, sabe?
É.
Aquela arroganciazinha, assim. Uhum. Ai, Fia, menos.
É, pois é.
É, fica gritando na cara. Mas assim, não é aquela coisa natural, é aquela coisa forçada.
Aí você vê, e a Júlia podia ter dado fim nisso na primeira rodada, né? Sacou pra fechar contra a Collins e levou a virada.
Mas Júlia, né? O que esperar de Júlia Gorges?
É, pois é.
Mas a surpresa pra mim, na verdade, eu acho que foi a Bart.
É?
É, a surpresa do lado do bem.
É, eu gostei muito da vitória dela sobre a Sharapova. Muito, muito.
Um jogo muito bom. Quer dizer, muito bom, né? No final, né? Porque o começo não só por Deus.
É, eu achei curioso esse jogo. Eu achei que, assim, a Bart até exagerou um pouquinho nos slices no primeiro set. E uma hora chegou uma hora que a Sharapova tava à vontade ali. Do segundo pra frente, acho que a Bart variou um pouquinho mais, né? E não ficou só no slice. E o slice passou a funcionar mais. E quando a Sharapova saiu de órbita, não voltou. Mais alguma surpresa? Não. Difícil ter surpresa no feminino. O feminino tá tão equilibrado que é difícil alguma grande zebra ou alguma coisa muito inesperada.
É.
Collins mesmo. E decepções?
Ah, mas é o que mais tem na WTA, né? O mais difícil.
Eu vou de Kerber,
né? Com certeza.
É, eu acho que assim, ela perder da Collins já seria uma decepção, mas perder de 0 e 2 é difícil,
nossa,
né?
Nossa, esse jogo bizarro, bizarro.
Não, e ela tava voando no torneio, né? Ela ganhou 2 e 2 da Polona, 2 e 3 da Bia, 1 e 0 da Birel, que ok, né? O wildcard, surpresa chegar na terceira rodada. Mas enfim, tava voando, e de repente fez 2 games só na Collins. Coisas de Kerber também, né?
É, mas acho que até pra Kerber essa aí foi tenso.
É. Bom, é. Mais alguma decepção?
Ah, a Sabalenka aí foi, né?
Sabalenka.
Todo mundo foi.
Dá pra botar Serena como decepção no torneio?
Não.
Mesmo do jeito que ela perdeu?
É, então, o jeito que ela perdeu foi complicado, né? Dona Serena.
Um choke aí, né? Mas.
5-1, 40-15.
É, não foi um choke, foi o choke. Caramba!
Ah, foram 6 games seguidos com 3 match points perdidos. Foi outro dos jogos que me fizeram sair correndo pra escrever outro texto.
Que beleza, hein?
Ah, sou muito louco, cara. Porque assim, a gente faz essas coisas brincando, né? Porque a gente fala, pô, fulano perdeu 3 match points, aí você. Às vezes eu tweeto assim, já comecei o texto, fulano salva 3 match points e virada espetacular. Mas é óbvio que ninguém tá escrevendo isso. Mas uma hora, né, 5-2, 5-3, 5-4, não, peraí, pode acontecer, vou escrever. E muito louco, muito louco. Bom, para terminar, vou lembrar que a Bia, né, foi a única brasileira no torneio, né, não teve nenhum homem, e ela era a única mulher, furou o quali,
perdeu...
Quê?
Simples,
claro. E perdeu da Kerber 2 e 3. Vocês viram esse jogo? O que vocês acharam?
Eu vi metade. É, não...
A metade boa ou a metade ruim?
A metade boa.
Ah, então você viu o segundo set.
Sim.
Não, o segundo set eu achei bem, bem ok. Uma atuação bem boa da Bia. Inclusive teve break point antes da Kerber, né? No set. Não conseguiu quebrar. Mas foi uma quebrinha só. Primeiro set que eu achei que realmente foi bem ruim da Bia.
É, falta, né?
Ainda falta, e eu acho que assim, faltou até mão pra ela no começo do jogo, sabe? De não entender que ela precisava trocar um pouquinho mais de bola, que ela não podia ir pra winner logo na segunda, na terceira bola contra a Kerber, que ela precisava trabalhar um pouquinho mais os pontos, sabe? E aí quando você para e pega que ela fez 12 erros não forçados em dois games, com o segundo game longo, é verdade, mas enfim, você dá 12 pontos de graça para o número 2 do mundo em dois games, você se coloca num buraco que é difícil sair, ainda mais a Kerber, que a gente sabe que troca a bola ali um bom tempo se ela quiser. Algum momento preferido de vocês? Chave feminina? Momento mais legal?
Ah, essa final pra mim foi...
Foi
10.
É, eu fico entre... eu não lembro qual das vitórias da Kvitova que ela falou. Que ela falou primeiro sobre estar de volta. Acho que foi quando ela passou pra semi. Acho que foi quando ela ganhou da Bar.
É, eu também acho.
E a virada da Pliskova. Porque Pliskova, né, gente? Sempre acreditei.
Alexandre e as tchecas.
Pô, que frase bonita.
É, não, eu fiquei... Os dois últimos dias foram muito decepcionantes, né? Minhas duas tchecas perderam da Osaka, mas tudo bem. Paciência. Mais alguma coisa de WTA?
Acho que não.
Então... Segurem-se nos seus bancos que a gente vai dar uma voltinha de 20 segundos. E quando voltarmos, a gente vai falar de duplas. Então chegou a hora de falar de duplas. Título de Herbert e Mahou, que bateram Continent Pires na final, 6-4 e 7-6. Mais um título dos franceses, Aline, o que, dá para falar sobre isso?
Que eles completaram o Career Grand Slam, que é tipo um negócio absurdo que só três times tinham até agora. Por acaso, os times eram Elgin, Harwood, Woodbridge, Woodford e Bryans, que é tipo...
Só ele.
Cara, é absurdo o que os franceses fizeram há pouco tempo, meu. Tipo, a dupla começou em 2015, eles já têm o Career Grand Slam. É muito bizarro. Ainda mais nessa época que a gente tem agora, que as duplas trocam bastante, né, de parceiros e tal, e estão começando a estabilizar agora, mas eles ficaram juntinhos aí, bonitinhos, e, pô, olha o feito que os caras fizeram. É absurdo isso.
Teve filho?
Não teve filho, não teve o rapazinho, infelizmente.
Poxa.
Não sei quem foi que fez essa piada, mas o filho parecia o Herbert, com uma rua ajeitando o cabelo dele antes de sair nas fotos.
Eu mesma.
Você?
Até porque quem faria uma piada com o Herbert e Mahou?
Pois é.
Às 4 da manhã, acho que só eu mesmo.
Mas vamos lá, Continent Peers, vice-campeões, tiraram o Bruno James nas quartas, 6-3, 6-4. Não dá pra dizer que não foi uma boa campanha do Bruno, do Jamie, né?
Ah, não. Eu achei a partida que eles fizeram contra o Continent Peers decepcionante, mas eu achei a campanha boa. É, só que assim, a gente fala bastante do Cabal e do Fará, tipo, com os mineiros, tipo, ai, carrascos, porque é bem característico, mas Continent Peers, se a gente colocar na ponta do lápis, a coisa é pior. É, o retrospecto deles contra Murray Soares é 7-3, e contra o Kubat Melo é 4-1. Então, tipo assim...
Nossa, tá perdendo aquela final de Wimbledon.
Aham. Uhum. Não, exatamente. E, cara, é uma dupla muito chata de enfrentar, né? Eles são muito rápidos, são muito técnicos, os dois, né? Principalmente o Conte, né? Que tem uns dias aí que só por Deus. E nessa partida contra o Bruno, Bruno e o Jamie realmente não tiveram chance nenhuma, né? O Conte e o Pierce sacaram muito bem, o Bruno e o Jamie não conseguiram encaixar a devolução em nenhum momento, e foi o que foi, né? É uma pena, mas eu gostei muito do início do ano que o Bruno e o Jamie tiveram, né? Com o título em Sydney e as quartas agora em Melbourne.
Sim, muito bom. De Brasil, Marcelo, né, só lembrando, ele estava com problema nas costas, não jogou o torneio. O Kubot foi até as quartas jogando com os Zeballos. Perdeu de Harrison e Query. Boa campanha, né?
Cara, foi muito legal assistir os dois jogando. O Zeballos completa assim, bastante o Kubot. Jogo dele na rede dá certinho com o Kubot. Foi muito legal de ver. Eu gostei de ver. Muito digno. Eles aproveitaram ainda que a chave da parte de baixo deles abriu horrores, né? Os cabeceados caiu tudo, ficaram só eles lá sozinhos e aproveitaram bem. Foram até as quartas. Ótima campanha do clube e dos Zeballos.
E Brasil teve o Demo, né? Jogou com o Nielsen e eles foram até a terceira rodada. Eles ganharam dos irmãos Granollers na primeira e depois dos cabeças 10, né? Inglot e Skugor. Perderam do Klassen e do Vinus.
Cara, foi
melhor do que esperado, né?
Exatamente. Mas ao mesmo tempo deu pra ver que ainda falta uma química entre eles em quadra, né? Porque tinha umas bolas aqui e ali, assim, que a comunicação falhava muito, era bem evidente, mas eles também foram com a Australian Open sem ter jogado juntos, né? Eles jogaram, foi o primeiro torneio deles juntos, então era meio esperado esses pequenos probleminhas entre eles, né? Mas justamente por isso, por terem começado agora, eles foram bem sim, assim. Como você falou, derrubaram os irmãos Granollers e Glenn Skugor. Pô, foi fantástico. Eu tô curiosa pro futuro dos dois, né? O Demo falou que eles vão continuar, eles vão vir agora pra gira sul-americana de Saibro. Vamos ver aí que vai virar essa dupla aí.
Legal, muito bom. E Leander Paes, Aline? Falamos de prioridades agora.
Prioridades, né? Por que
você não posta gifs dele?
Ah, mas eu posto quando acontece derrotas, aquele gif dele chorando, assim, com zoom.
Então, saudade desse gif.
Ah, eu tenho altos gifs, não. Serão postados mais gifs do Leander Paes do futuro, prometo. Mas ele perdeu na primeira rodada.
Leighton Hewitt também perdeu na primeira rodada, né?
Nossa, que ódio do Hewitt. Gente, para de dar convite pro Hewitt. Tá gastando convite com o Hewitt. Chega, já deu, já aposentou, já vai embora.
E o Tomic que reclamou que o Rio está jogando.
Nossa, melhor treta. Você acordava num dia e tinha uma resposta do outro. Acordava no outro dia e tinha resposta do outro. Era maravilhoso essa treta.
Cara, o Bernardo Tomic se achando com moral pra reclamar de alguém. Sensacional.
Era mais treta.
É.
Ah, e só pra gente registrar também, né? A gente teve Bruno Soares nas duplas mistas ao lado da americana Nicole Melichar. É, aliás, teve alguém no Twitter que perguntou que o Bruno não foi com a Makarova para as mistas, né? Já que ela também estava jogando na chave de mistas, e foi porque ela estava indecisa se ela ia jogar ou não, e aí o Bruno não quis esperar e fechou com a Melichar. O que aparentemente foi bom, né? Porque eles foram até a semi e acabaram caindo para os australianos Sharma e Smith, que foram vice-campeões das mistas, perdendo para o Han e para a Krejcikova na final.
Essa deu dó, porque dava pra ganhar, né?
Dava. Essas que são as que dói mais, né?
É. Bom, para encerrar, gente, vamos falar rapidinho aqui de Copa Davis, que essa é uma semana de Copa Davis, a primeira semana da nova Copa Davis, e na sexta e no sábado rolam o que a EPF agora chama de qualifiers, né, a fase de classificação, que é o mata-mata, que quem ganhar avança para aquela fase final lá em Madrid, que vai ser tudo em uma semana, aquela farofa toda. O Brasil joga contra a Bélgica em Uberlândia, e tudo para o Brasil ganhar, porque está tudo lindo. A Bélgica vem sem o Goffin, sem Darcy, sem quase ninguém.
Nem o Darcy vem.
Não. O time tem Kimmer Coppens, que é 195 do mundo. Arthur de Grief, 202 do mundo. E a dupla deve ser Sander Gille e Joran Vliegen. Um é 79 do mundo de dupla, o outro é 81 do mundo de dupla.
Quê?
Então, o Brasil tem Monteiro, Rogerinho, Wilde, Melo e Soares. Saibrindor, Sabiazinho e Uberlândia. Tá fácil, né? Vamos ser sinceros aqui, né? Não dá pra perder esse confronto, né? Ou dá?
Ah, sempre dá, né? Mas...
Copa Davis, né? Mas não ainda vai. Assim, né?
Dá, mas não vai.
Eu tenho conhecido que tava indo, comprou ingresso e agora tá querendo vender porque o Goffin não vem.
Ah, mas gente, era...
Ah, é, eu duvido que ele ia vir.
Ah, não... É estranho, né, essas coisas de Davis. Tipo, a Bélgica fez duas finais seguidas, aí agora tem essa coisa aí, vai perder pro Brasil. Não vai disputar o...
Eu não sei... Eu não sei essa ausência do Goffin. Goffin, assim, um cara que sempre gostou muito de jogar Davis, né? Mas eu já não sei se isso tem a ver com a nova Copa do Mundo da ATP, se o Goffin já tá pensando lá na frente, ó, não vou jogar Davis, vou jogar a Copa do Mundo da ATP, então já que eu não vou me poupar logo agora em fevereiro. Porque tem esse assunto, né, borbulhando aí, o Djokovic falou que também já vai dar preferência pra Copa do Mundo da ATP, e tá meio que a gente sem saber quem vai jogar essa final da Copa Davis, né? O quanto ela vai estar forte nesse novo formato. Né? Que aparentemente não, que a ITF mudou em tese, argumentando que, olha, é mais fácil para os jogadores, né? Vai ser legal, melhor de três, confrontos de um dia só.
Aí vem a ATP e fala kkk.
É, e agora, de repente, a coisa não... Pode ser que não dê certo. Mas vamos ver. Então é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio pós-Australian Open. Quando é que a gente volta, hein, meninas? Agora, depois...
Do Brasil Open?
Nesse episódio, o costumeiro farofa na sala de imprensa do Brasil Open. Não, sempre tem episódio do Brasil Open com participações especiais.
Totalmente aleatórias.
Não, a gente não consegue gravar depois do Rio Open, né? Então a gente faz um e faz o pacotão e grava normalmente domingo, né? Domingo à noite, no fim do...
Mas você vai pro Brasil Open?
Eu vou quarta-feira, fico até segunda, eu volto. Então a gente se vê depois do Brasil Open. Tchau, tchau.
Tchau. Saudades do poema de Melbourne.